E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre dois problemas que atingem muitos, e principalmente os homens, mas que é preciso tomar cuidado. Próstata e hemorroida. Câncer de próstata e hemorroida. Que, claro, tem tratamento, muitas vezes invasivo, mas eu vou conversar agora com o médico Francisco César Carnevale. O doutor Francisco, ele é livre docente pela FEMUSP, chefe de serviços de radiologia vascular, intervencionista do Instituto de Radiologia, e é com ele que a gente conversa agora. Doutor Francisco, bom dia.
Olá, bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá. Um prazer estar aqui com vocês.
A honra é nossa, doutor Francisco. Eu queria começar perguntando o seguinte. Quando a gente fala de questão do câncer de próstata e hemorroida, muitos brasileiros são atingidos. Qual que é a frequência dessas doenças?
Olha, nós temos visto ultimamente um crescimento muito grande, o que a gente chama de prevalência dessas doenças, tanto das hemorroidas quanto das doenças prostáticas de uma maneira geral. Principalmente hoje em dia, pelo fato do desenvolvimento tecnológico, pela consciência dos pacientes em procurarem mais os seus médicos, respectivamente os cirurgiões do aparelho digestivo, os coloproctologistas e os urologistas. Além do grande avanço que a gente vem observando na utilização de alguns métodos de imagem, como a ultrassonografia, a ressonância magnética e, no caso dos homens, quando a gente fala de câncer de próstata e até de doença, da doença do crescimento benigno da próstata, que a doença que mais acomete os homens da próstata é a chamada hiperplasia prostática benigna. A gente vê que esta doença, ela acomete, quando o homem na faixa dos 60 anos de idade, metade dos homens vão ter pelo menos um sintoma e que necessita de algum tipo de tratamento. Aqui nós estamos falando da hiperplasia prostática benigna, que é a doença que mais acomete. Quando a gente fala das hemorroidas, a gente sabe que em algum momento da vida, o homem ou a mulher, também em torno de 40% a 50%, eles vão apresentar o que a gente chama de doença hemorroidária, que são os sintomas decorrentes das hemorroidas.
Doutor, o senhor colocou que as duas doenças, eu vou generalizar, praticamente vai afetar metade da população a partir dos 40, 50 anos, certo?
Perfeito.
Primeira pergunta, tem como retardar o surgimento dela? Quando ela surge, às vezes, é também por algum motivo externo, por mais que ela pareça que tenha, né, pelo que eu já conheço, e o senhor me corrija se eu estiver errado, né, no caso, por exemplo, da próstata, todo homem vai ter esse problema, ou alguns deles podem não chegar a ter porque vivem antes de tê-lo, vamos dizer assim, né, mas que tem uma tendência para ter, vamos dizer assim. Como é que a gente pode retardar isso, pode evitar, ou quais são os fatores externos que acabam provocando o surgimento mais rápido desses problemas?
Gilson, esse é um excelente tópico para a gente tentar orientar, né, os pacientes. Com relação à doença prostática, normalmente a gente não identifica tantos fatores que venham auxiliar no não desenvolvimento. O que a gente sabe que tem um grande fator da hereditariedade, tem um fator na próstata, a testosterona, que é o hormônio que influencia no crescimento da próstata, mas também tem o que a gente chama de síndrome metabólica, que é a obesidade, a dislipidemia, que são alterações do colesterol, e essas doenças, diabetes, todas elas exercem uma determinada influência no desenvolvimento da doença. Então, os hábitos, né, alimentares, atividades físicas, todos eles influenciam no desenvolvimento, de alguma forma, da doença prostática. Com relação às hemorroidas, o que a gente sabe é que as hemorroidas elas estão muito relacionadas também a hábitos. Pacientes que têm constipação intestinal, pacientes que não ingerem líquidos, principalmente água, ou derivados com água, sucos. Pacientes que têm prisão de ventre ou fazem muita força, que têm aumento da pressão intra-abdominal, no caso das mulheres, a gestação. Essas são influências que são fatores que levam a influenciar. Por exemplo, até recentemente me perguntaram de pacientes que vão ao banheiro e ficam com o celular muito tempo no banheiro e ficam ali fazendo força. Todos esses hábitos eles podem levar ao desenvolvimento, no caso das hemorroidas.
Deixa eu colocar mais uma lenda. Se é lenda ou verdade, já que o senhor falou do celular, aquela coisa de que quando você senta em lugares muito quentes, você às vezes ouve alguns amigos falando assim, ah, se você anda muito de bicicleta e tal, isso pode aquecer a região próxima, né, onde você tem a possibilidade de desenvolvimento da hemorroida, que isso também conta. Isso conta, doutor?
Não, isso é mito. Né? Você tem a doença, tem as hemorroidas. As hemorroidas, elas são estruturas vasculares, são artérias e veias que estão normalmente dentro do reto, só que em algum momento, em decorrência da flacidez, o organismo vai ficando velho, as estruturas vão ficando mais flácidas. E com o aumento da pressão na região da pelve, o que acontece? Essas veias e as artérias, elas perdem a sustentação dentro do reto, e elas começam a se exteriorizar, e elas ficam inflamadas e podem sangrar. Então, assim, andar de bicicleta não tem relação. O que a gente sabe é pacientes que já têm essas doenças, pelo fato de andar de bicicleta, eles podem desenvolver mais sintomas pelo atrito naquela região.
Ah, entendi. Então, o problema em si não é influenciado por esses hábitos. Os hábitos podem agravar o problema, é isso?
Perfeitamente, perfeitamente.
Agora, eu vou falar de uma coisa que é tratamento. Tá? De repente, as pessoas... Ela tem o problema de próstata, tem o problema de hemorroida. A gente sabe que existem tratamentos para os dois problemas, aquela velha história, quanto antes você detecta, mais tranquilo o tratamento. Que é uma coisa que a gente sempre percebe em praticamente todas as doenças. Né? Só que muitas pessoas, quando falam do tratamento, por exemplo, de hemorroida, é quase sempre invasivo. Né? Algumas pessoas falam, pô, é uma coisa que incomoda. A medicina avançou nesse sentido, doutor?
Avançou e muito. A gente tem observado que no caso das hemorroidas, a partir do ano de 2015, um grupo francês começou com um trabalho utilizando uma nova técnica. É a técnica chamada embolização. A embolização nada mais é do que um nome de uma cirurgia. É um nome técnico, é uma cirurgia extremamente refinada e que é o ato de obstruir a passagem de sangue dentro de uma estrutura no organismo. Então eu vou bloquear a passagem de sangue numa região do organismo. Nas hemorroidas, o que a gente verificou a partir do ano de 2015, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com esse grupo francês, estamos utilizando agora aqui no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo. Nós fazemos uma técnica, as hemorroidas principalmente elas sangram, dão dor e podem dar coceira. A principal complicação é o sangramento. Então, o que a gente faz? Sabe que as cirurgias tradicionais, elas dão ponto, cortam naquela região do reto, e isso é um tratamento muito doloroso. A embolização nada mais é do que o ato de passar um catéter de 2 milímetros de diâmetro sob anestesia local. É uma técnica do cateterismo, só que eu não vou fazer o cateterismo do coração, eu vou fazer o cateterismo das hemorroidas. Eu passo esse catéter guiado por um equipamento de raio-x, chego até as artérias que alimentam as hemorroidas de sangue, faço uma tomografia interna do organismo e a partir daquele momento eu identifico quais são as veias e artérias que estão com problemas, que estão dilatadas, que estão inflamadas e sangram. A partir desse momento, lembre que o paciente está acordado, batendo papo com o médico, eu injeto umas substâncias que vão embolizar, que vão entupir intencionalmente a passagem de sangue naquela região. Com isso, eu bloqueio por dentro do organismo, eu bloqueio a passagem de sangue. Aquelas veias vão murchar, as artérias vão murchar e os sintomas vão desaparecer. Então, essas técnicas que se chamam hoje em dia embolização das hemorroidas, que é feita por um radiologista intervencionista, que é a minha especialidade, radiologista intervencionista é um intervencionista, é um cirurgião que opera por imagem, por radiologia. Eu bloqueio a passagem de sangue e os pacientes melhoram muito dos sintomas com resultados similares aos resultados das cirurgias tradicionais.
E na próstata, doutor, como é que funciona isso?
Da mesma forma, a gente sabe que a próstata, tudo no organismo para crescer, para viver, necessita de sangue. O que nós identificamos a partir do ano de 2008, nós aqui do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo somos pioneiros no mundo nisso, a gente sabe que a próstata cresce. E quando ela cresce, ela comprime o canal por onde passa a urina. A próstata cresce normalmente por uma doença chamada hiperplasia prostática benigna. Não é câncer. Mais de 50% dos homens vão ter isso e eles começam com sintomas de dificuldade para urinar. Então eles vão frequentemente ao banheiro, muitas vezes levantam várias vezes à noite, às vezes não tem autonomia, tem que sair correndo para urinar. O que, que a gente faz é a mesma técnica, é a embolização, só que da próstata. Uhum. Eu vou bloquear a passagem de sangue dentro da próstata e ela vai murchar e vai ficar mais macia. E aí melhoram todos os sintomas. Então a embolização da próstata é mais uma alternativa de tratamento. Não precisa fazer a raspagem, não precisa retirar a próstata, não precisa fazer laser. É um outro procedimento que é feito sob anestesia local. E lembrando que tanto a embolização das hemorroidas quanto da próstata, procedimento, o paciente vai embora no mesmo dia. Feito sob anestesia local, não precisa ficar internado.
Doutor, você já falou uma parte da minha pergunta agora para a gente encerrar, que se você sai, né, do consultório ou do hospital, sai direto para a sua vida normal, se recupera, é sinal que ela é menos invasiva, menos agressiva. Agora, quando que a pessoa volta a ter uma vida normal? Depois de duas cirurgias como essa, tanto nessa técnica que o senhor coloca da embolia, ou mesmo das tradicionais, a pessoa volta a ter a vida dela normalmente, como se não tivesse tido nem o problema de próstata, nem o problema da hemorroida.
O que a gente verifica é que os pacientes vão para casa no mesmo dia, eles vão tomando remédios anti-inflamatórios, analgésicos, uhum. remédios sintomáticos, mas 2 a 3 dias após, eles já podem retornar às suas atividades familiares, de trabalho, normalmente. Então eu trato esses pacientes numa quinta, sexta-feira, uhum. normalmente na segunda-feira eles já retornam às atividades normais. Essa é mais uma das grandes vantagens desses procedimentos.
Para muitas pessoas, o que às vezes é temerário, né? A pessoa resiste às vezes a fazer tratamento, teme essa cirurgia, é uma forma da gente poder alertar que é possível fazer hoje sem grandes traumas e sem afetar muito o cotidiano. Né?
É a grande evolução da medicina, a utilização de técnicas minimamente invasivas, desenvolvimento tecnológico muito segura e graças a isso a gente consegue oferecer uma melhor qualidade de vida para os pacientes, é que todos nós buscamos.
Doutor Francisco, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado a todos os ouvintes da CBN Maringá. Nós estamos à disposição e eu gostaria que os pacientes abrissem as suas mentes, conversem com seus médicos urologistas, cirurgiões do aparelho digestivo e coloproctologistas, buscando as melhores alternativas para o seu caso.
Muito obrigado, doutor Francisco. Muito esclarecedora essa conversa com o senhor. Eu conversei com o doutor Francisco César Carnevale. Ele é livre docente da FIMUSP, é chefe de serviço da radiologia vascular, intervencionista do Instituto de Radiologia. E nós falamos sobre duas doenças conhecidas, mas muitas vezes pouco entendidas, né, que é a hemorroida e as doenças da próstata.